Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana em Angola cumpriram-se 3 dias de greve, a primeira em mais de 25 anos e a primeira greve que reuniu as 3 centrais sindicais angolanas. Os grevistas exigiam o aumento do salário mínimo nacional e a redução do imposto sobre o rendimento do trabalho para 15%. Ademar Ginguma, membro da Comissão Técnica das 3 centrais sindicais angolanas que estão a negociar o caderno reivindicativo, denunciou a má vontade do governo nestas negociações e sublinhou que os sindicatos estão abertos ao diálogo.
Não teremos outra alternativa, não é? Nós temos uma declaração de greve do dia 9 de março que sinaliza 2 outras fases. Se o governo continuar nas suas... Vamos continuar a pressionar. É o direito que a lei nos dá. Teríamos aí uma outra fase com um tempo mais dilatado, no mês de abril, 7 dias, de 22 a 30 de abril, e depois teríamos em junho mais 11 dias de greve. Mas nós estamos cientes que nós, se depender de nós, não vamos chegar até aí. Mas oxalá haja essa abertura da parte do governo. E essa abertura não pode ser só por meio do discurso, por meio da palavra. E repara que o governo, por outras ações, mostra que não está disposto a resolver esse problema. Repare, quem está aqui em Angola não vê, não ouve na imprensa pública qualquer menção sobre a greve. Ouvem a parte do governo e não ouvem os representantes dos trabalhadores que estão a reivindicar. As televisões públicas não passam nada. São situações muito sérias e que comprometem, na verdade, Angola enquanto Estado democrático e de direito, que tem até compromissos internacionais que deve respeitar.
Por seu lado, o executivo angolano também diz estar aberto ao diálogo, como confirma o ponto focal do Grupo Técnico do Governo de Angola nestas negociações com o sindicato, António Stotto.
As negociações, grosso modo, os principais pontos, estamos a falar cerca de 80% dos principais pontos foram, encontramos consenso entre as partes. Houve alguma flexibilidade por parte dos sindicatos e outras partes do governo. Todavia, os 20% que faltou consenso, os sindicatos condicionaram o acordo como um todo. Onde há mesmo um fator fraturante que levou-nos a não assinar o acordo é no aumento do salário da função pública. O governo continua aberto para a negociação. Mais do que continua aberto para a negociação, é tentar convencer a sociedade civil e o sindicato que há determinados grupos de interesses, sobretudo os menos protegidos, que devemos salvaguardar o emprego, devemos salvaguardar as micro e pequenas empresas, devemos salvaguardar a estabilidade e a paz social.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, a Assembleia Nacional Popular voltou a abrir ontem à tarde, segundo instruções do gabinete do primeiro-ministro, como nos explica Moussa Balde.
O ministro do Interior e Ordem Pública, Bocha Kandé, é quem foi incumbido pelo primeiro-ministro para entregar as chaves ao Parlamento. O primeiro-ministro Rui de Barros foi quem recebeu orientações do presidente da República, Omar Sissoko Embalo, no sentido de reabrir o Parlamento esta sexta-feira. Acontece que Duarte de Barros se encontra fora de Bissau numa ação do governo. Fonte do gabinete do primeiro-ministro indicou que todas as estruturas do Parlamento poderão voltar a funcionar sem a plenária do órgão, ou seja, a Comissão Permanente, as Comissões Especializadas e o Conselho de Administração. O Parlamento guineense esteve fechado desde que foi dissolvido pelo presidente Sissoko Embalo em dezembro de 2023. Omar Sissoko Embalo evocou, na altura, como motivo, uma tentativa de golpe de Estado que estava a ser preparada no país em conivência com o Parlamento, segundo o presidente. Vários setores guineenses, entre os quais partidos políticos, sempre rejeitaram a ideia de que o Parlamento foi dissolvido, alegando à Constituição da República, segundo a qual o órgão não pode ser dissolvido dentro de 12 meses após as eleições legislativas.
São Tomé, 102.8 FM.
Os professores e educadores de São Tomé e Príncipe estão em greve há 22 dias. Nas últimas 3 semanas tiveram lugar 6 rondas negociais entre a Intersindical da Educação e o Governo de São Tomé para pôr fim à greve. Em nenhum dos encontros foi encontrada uma solução aceita pelos professores. A secretária-geral do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Vera Lombá, confirma que a adesão dos professores tem sido total.
Não há aulas, não tem havido aulas em nenhuma escola. Há uma adesão total. Isto que significa que, na realidade, as pessoas estão mal, porque se houvesse algum, se não fosse, haveria até quem furasse a greve ou alguém quem não concordasse já com a greve. Mas não, não há aulas há 22 dias.
Isso não tem feito acelerar as rondas negociais e encontrar um acordo entre o governo e a classe docente?
É assim, nós vamos sempre às negociações quando eles nos chamam. Até aos sábados, fim de semana, nós vamos. Só que chegamos lá, O governo não negocia, o governo impõe. Nestas 6 vezes que nós já lá estivemos, o governo apenas impôs aquilo que ele acha que deve dar ou que deve fazer. Não sentou na nossa proposta dizer, nós não podemos dar aquilo que vocês pedem, mas podemos dar dentro do 10, por exemplo, dar 5 ou 6 ou 7, para nós dizermos sim ou não. Eu penso que isso é que negociação, mas chegar e impor-nos aquele valor e pronto, e depois de ir à televisão dizer que está a negociar aquilo que o sindicato é que não quer. Bom.
Praia, 99.3 FM.
O Parlamento cabo-verdiano foi alvo de um ataque informático que afetou todo o centro de dados da Assembleia Nacional. As autoridades tomaram medidas para evitar que outros ataques se voltem a repetir, Odair Santos.
A Polícia Judiciária, técnicos do Parlamento cabo-verdiano e do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação investigam a origem do ataque cibernético que tem condicionado o funcionamento do Parlamento cabo-verdiano. A informação foi divulgada através da Rádio Pública cabo-verdiana pelo chefe do Departamento de Comunicação e Segurança da Assembleia Nacional, Avelino Sanches Pires.
A primeira questão é identificar o paciente zero e tomar as medidas para prevenir possíveis outros ataques. A segunda questão, nós estamos a analisar todos os logs para entender se de facto este processo começou realmente no dia 15 ou se esse tipo de ataque já estava aqui no sistema, digamos, a trabalhar de forma escondida, digamos, simulada para depois encriptar os ficheiros.
O vírus malicioso que afetou todo o centro de dados do Parlamento cabo-verdiano é denominado de ransomware, considerado um dos piores tipos de vírus do computador. Através dele são executados ataques que podem causar grandes prejuízos para as instituições, que vão desde a perda de dados críticos até a valores financeiros. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, as forças de defesa e segurança reforçaram a patrulha ao longo da costa da província de Cabo Delgado esta semana para travar a entrada de terroristas por via marítima, anunciou o responsável da base naval de Pemba, Jesus Barreto.
Há aqui sempre uma imprevisão de onde eles podem aparecer. Infelizmente já tivemos ataques em Kisanga e temos que lembrar que muitas das vezes eles usam os rios e tanto como a nossa costa para poderem progredir, mas nós estamos no encalço deles, estamos a lutar para que isso possa diminuir.
Pouco mais de 3 milhões de pessoas estão a ser afetadas por fome severa. O anúncio foi feito esta semana pelo Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, que apelou a uma intervenção imediata do governo. No Senegal, encerrou à meia-noite a campanha rumo à primeira volta das eleições presidenciais de domingo. Fora da corrida ficaram 2 candidatos, que entretanto desistiram, num total à partida de 19. Para Henri Laberry, politólogo radicado em Dakar, estas desistências não devem alterar a necessidade, muito provável, de uma segunda volta perante este número elevado de candidaturas.
A desistência dos 2 candidatos, do meu ponto de vista, não influi muito no resultado da campanha e dos votos. O Abibsi já declarou apoiar o Diomaye Faye e o outro não disse nada. A ausência do Presidente da República, que declarou, seja qual for o resultado, no dia 2 de abril se entregaria ao poder, não sei a quem, talvez ao Conselho Constitucional. Parece que numa só primeira volta, salvo milagre, não haverá um vencedor.
Ainda se aguarda também pelo pronunciamento do PDS de Karim Ouad. Não se sabe até o momento quem é que Karim Ouad, que não se pôde candidatar, vai apoiar, mas daqui até domingo, o dia D, muito provavelmente o partido diz que vai tomar posição.
O BAP pretendeu que já tinha o apoio do Karim, mas isso desmentiu. Provavelmente o outro candidato do Partido Socialista, que é o Khalifa Sall, também está esperando que o voto do PDS, que é o partido do Karim Ouad, lhe seja favorável. Vamos a ver daqui até mais tarde se realmente o PDS irá pronunciar-se através do Abdoulaye Ouad, que é o pai do Karim, ausente do território já há muitos anos.
Segundo as Nações Unidas, o Sudão pode registar a maior crise de fome do mundo, que já atinge 8 milhões de pessoas. Foi outra notícia a marcar a atualidade desta semana. É o ponto final do nosso magazine Semana em África, que está de volta no próximo sábado.